When I was a young man, our family would drive over America.
Quando eu era jovem, nossa família costumava percorrer as montanhas rochosas dos Estados Unidos para visitar nossos avós. A estrada começava nas planícies recobertas de sálvia, subia por encostas cobertas de pinheiros e terminava em bosques de álamos e planalto, de onde se podia avistar um horizonte quase infinito. Mas aquela bela estrada não era perfeitamente segura. Grande parte da rodovia tinha sido escavada nas íngremes encostas das montanhas. Para proteger os viajantes, os construtores da estrada fizeram muretas de proteção e instalaram placas com os dizeres: cuidado, queda de pedras. Observamos muitos motivos para aqueles avisos. Havia rochas e pedras espalhadas pelo leito do rio, bem abaixo da estrada. Ocasionalmente, viam-se carros amassados no fundo do desfiladeiro, um trágico registro de motoristas que não tomaram cuidado. Irmãos, cada um de vocês fez, ou em breve fará, o juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque. Nesse convênio está incorporada uma gloriosa jornada que começa com o recebimento do sacerdócio menor e do sacerdócio maior, progride por meio da magnificação de nossos chamados e sobe sempre em direção às mais magníficas paisagens de Deus, até recebermos tudo que o Pai possui. O sábio projetista desta estrada celestial ergueu sinais de perigo para nossa jornada. O juramento e convênio do sacerdócio contém este alerta referente à condição de nossa alma. E agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis. Por que Deus nos ordenaria acautelar-nos? Ele sabe que Satanás é um ser real que procura arrastar nossa alma para o abismo da miséria. Deus também sabe que no interior de cada portador do sacerdócio há um homem natural, propenso a desviar-se do rumo. Portanto, os profetas nos convidam a despojar-nos do velho homem e revestir-nos de Cristo por meio da fé, do arrependimento, das ordenanças de salvação e da aplicação prática diária do Evangelho. Ao subir pela senda do sacerdócio, qualquer rapaz ou homem pode ser arrastado para baixo se deixar de tomar cuidado. Já ficaram chocados e entristecidos pela queda inesperada de um excelente rapaz, de um missionário recém-retornado do campo, um respeitado líder do sacerdócio ou de um ente querido da família? O relato do Velho Testamento sobre Davi é um trágico exemplo do mau uso do sacerdócio. Embora em sua juventude ele tenha derrotado Golias e vivido em retidão por décadas, esse rei profeta ainda estava espiritualmente vulnerável. Naquele momento crucial, quando do alto do telhado viu a bela Bate-seba se banhando, nenhum salva-vidas moral estava por perto para gritar: cuidado, Davi, seu tolo. A falha em acautelar-se consigo mesmo e em seguir os sussurros do Espírito resultou na perda de sua família eterna. Irmãos, se até o poderoso Davi pôde ser varrido da estrada para a exaltação, como podemos evitar destino semelhante? As muretas duplas da profunda conversão pessoal e do forte relacionamento familiar nos ajudam a manter-nos na estada celestial. Sabendo disso, Satanás desloca rochas que podem esmagar a conversão e fragmentar a família e as faz cruzar nosso caminho do sacerdócio. Felizmente, Jesus Cristo e seus profetas colocaram sinais de cuidado ao longo do caminho. Esses sinais nos advertem do orgulho que aniquila a conversão e de pecados que enfraquecem a família, como a ira, a ganância e a luxúria. Há muito Moisés aconselhou: guarda-te que não te esqueças do Senhor. Em nosso mundo acelerado e saturado de diversões, os homens são ainda mais rápidos em se esquecer do Senhor para praticar iniquidades e deixar-se levar pelo inimigo. Para manter-nos em segurança na senda do sacerdócio, em meio aos deslizamentos de rochas da tentação, eu lembraria seis princípios fundamentais que aprofundam a conversão e fortalecem a família. Primeiro, a oração constante abre a porta para a ajuda divina necessária para vencer Satanás. Toda vez que Jesus alerta o portador do sacerdócio a se acautelar, pois Satanás deseja peneirá-lo, ele prescreve a oração como uma ação que combate a tentação. O presidente Thomas S. Monson ensinou: se houver pessoas que têm sido lentas em atender ao conselho de orar sempre, não há momento melhor para começar do que agora. O homem, quando está de joelhos, atinge sua estatura máxima. Segundo, o estudo das Escrituras antigas e modernas nos conectam a Deus. O Senhor preveniu os membros da igreja dizendo que se acautelem de como consideram os profetas, para que não os menosprezem, se ponham assim sob condenação e tropecem e caiam. Para evitar essa solene condenação, devemos ler diligentemente as Escrituras, bem como as revistas e os sites da Igreja que nos permitem ser aconselhados de modo íntimo e pessoal pelo profeta escolhido do Senhor. Terceiro, a participação digna nas ordenanças nos prepara para tomar o Santo Espírito por nosso guia. Quando o Senhor adverte, dizendo, acautelai-vos para que não vos enganem, Ele promete que não seremos enganados se procurarmos com zelo os melhores dons do Espírito. Ao tomar o sacramento dignamente a cada semana, qualificamos-nos para ter sempre conosco o Seu Espírito. Na adoração no templo, podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Quarto, a demonstração de genuíno amor está no cerne da conversão pessoal e do relacionamento familiar. O rei Benjamim instruiu, cuidado para que não surjam contendas entre vós. Jamais se esqueçam de que Satanás é o pai da discórdia e deseja que os membros da família briguem e disputem. Irmão, se formos emocional, verbal ou fisicamente abusivos com qualquer membro de nossa família, perdemos o poder do sacerdócio. Decidam controlar a ira. Os membros da família devem ouvir bênçãos de nossa boca, não maldições. Devemos influenciar os outros apenas por meio de persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido, bondade e caridade. Quinto, a obediência à lei do dízimo é um elemento essencial de fé e união familiar. Como Satanás usa a avareza e a busca de posses para varrer as famílias para fora da estrada celestial, Jesus nos adverte, guardai-vos da avareza. A avareza é restringida quando projetamos nossa renda, pagamos um dízimo honesto e ofertas de jejum generosas, fazemos um orçamento das despesas necessárias, abstemos-nos de dívidas desnecessárias, economizamos para necessidades futuras e nos tornamos materialmente autossuficientes. Deus nos promete o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sexto, o pleno cumprimento da lei da castidade gera confiança para colocarmos na presença de Deus, tendo o Espírito Santo por nosso companheiro constante. Satanás ataca a virtude e o casamento como um avalanche de obscenidades. Quando o Senhor adverte os adúlteros que se acautelem e se arrependam depressa, sua definição se estende além do ato físico do adultério, abrangendo os pensamentos lascivos que o precedem. Os profetas e apóstolos modernos falam frequente e claramente sobre a praga da pornografia. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou, a pornografia é como uma tempestade furiosa, destruindo pessoas e famílias, arruinando totalmente o que era sadio e belo. Chegou a hora para todos aqueles que estão envolvidos de se livrarem desse mal. Se vocês estão tentados a violar a lei da castidade, de qualquer forma, sigam o exemplo de José do Egito, que fugiu e saiu para fora. Esses seis princípios fundamentais ajudam os portadores do sacerdócio a continuar a subir pela estrada celestial com segurança entre as muretas espirituais da conversão pessoal e dos relacionamentos familiares. Rapazes, a obediência a esses princípios vão prepará-los para os convênios do templo, para o serviço missionário de tempo integral e para o casamento eterno. Maridos e pais, o cumprimento desses princípios vai qualificá-los para presidir o lar em retidão, servir como líder espiritual de sua família, tendo sua esposa como parceira igual. A trilha do sacerdócio é uma jornada plena de alegria. Voltando ao que vivenciei quando jovem, lembro-me de uma vez em que cruzamos as Montanhas Rochosas. Depois de passar por um sinal de cuidado, queda de pedras, meu pai notou alguns pedregulhos e pedras caídos na estrada à nossa frente. Rapidamente diminuiu a velocidade do carro, quase parando, quando uma rocha do tamanho de uma bola de basquete passou zunindo por nós. Meu pai esperou que o deslizamento de rocha cessasse antes de continuar. A constante atenção e a imediata ação de meu pai garantiram que nossa família chegasse em segurança a nosso destino final. Irmãos, Satanás procura destruir a alma dos homens. Se sua alma estiver à beira de um abismo espiritual, pare agora antes de cair e volte para o caminho certo. Se sente que sua alma jaz despedaçada no fundo de um desfiladeiro em vez de estar no alto do caminho do sacerdócio, porque você negligenciou os sinais de cuidado e pecou, Testifico que, por meio do sincero arrependimento e do poder do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, você pode ser erguido e restaurado à estrada celestial de Deus. Jesus ensinou: acautelai-vos da hipocrisia. Se estiverem indignos de exercer o sacerdócio, falem com seu bispo, que pode ajudá-los a se arrepender. Sintam-se encorajados pelo fato de que, embora o Salvador tenha afirmado: acautelai-vos e abstende-vos do pecado, ele também prometeu: eu, o Senhor, vos perdoo. Segui vossos caminhos e não pequeis mais. Convido todos os rapazes e homens a permanecer no caminho do sacerdócio, aprofundando sua conversão e fortalecendo suas famílias. As orações, as escrituras e as ordenanças fortalecem a conversão. O amor, o dízimo e a castidade fortalecem a família. Evitem a tragédia dando atenção aos sinais espirituais de cuidado colocados ao longo do caminho por Deus e pelos profetas. Esforcem-se para seguir o exemplo perfeito de Jesus Cristo, que sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. Prometo que, se os homens guardarem o convênio do sacerdócio de acautelar-se, nós e nossa família poderemos ter a certeza de chegar em segurança a nosso destino exaltado no reino celestial. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.